Agora são 9 horas e 36 minutos e nós sabemos que uma coisa é a sedução, outra coisa é a relação. Nas campanhas eleitorais é muito claro, nós precisamos seduzir o eleitor. Para isso, a fala, aquilo que se discute, os temas, as acusações, as ofensas, muito fake, tudo para criticar o adversário e, é claro, ter o voto. Mas isso acaba não sendo a relação. Não é o que vai acontecer depois. Estamos preparados para a decepção, quando a sedução é uma coisa e as relações são outras? Como entender isso? Como entender na sociedade a relação entre a sedução e a convivência com quem nos seduz? Para falar sobre isso, Taylor Marques, que é escritor, consultor, está aqui comigo. Taylor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Quem seduz não tem obrigação de cumprir o que a sedução prometeu?
Teoricamente, sim. Mas é preciso considerar, Gilson, que já há bastante tempo a gente vive na sociedade do espetáculo, na civilização do espetáculo. Então vale muito mais aquilo que você mostra nas redes sociais do que a vida que você leva efetivamente. Então eu acho que essas eleições elas estão só materializando um fenômeno que a gente já vinha vivendo, principalmente de 2010 para cá. Com o avanço das redes sociais, as pessoas acabaram se apaixonando, sabe o mito do Narciso? Eles acabaram se apaixonando pela imagem que eles criaram do lado de lá. Então, se alguém vem e reforça essa imagem, reforça a imagem de um país maravilhoso, de um país sem problema, não que o Brasil não seja um país maravilhoso e não que o Brasil não possa vencer os problemas que eles têm, não é isso. O Brasil é um país incrível, está no momento certo, mas, claro, eu sempre gosto de pintar o diabo do outro mais feio do que ele é e sempre gosto de pintar o santo que eu sou mais bonito. Como as pessoas vêm fazendo isso nas redes sociais, eu acredito que elas perderam a noção da realidade. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma quebra de realidade. Aquele vínculo de realidade entre a coisa em si e a observação da coisa se quebrou, se perdeu. Né? Se perdeu. Eu acho que as pessoas realmente vão tomar um susto. Independente do que eu e você achamos, o mercado já está se movimentando. Não é verdade? Uhum. Assim que saiu o resultado do segundo turno, com a iminência de mudar o quadro atual, o dólar já começou a subir. Já começou a disparar. Isso já é um sinal de que eu e você podemos não estar percebendo, mas o mercado está.
Agora, quando a gente tem a possibilidade de ter uma realidade diferente do que toda essa sedução, essa imagem que a gente quer vender, aquilo que você fala, né, que a gente está demonizando o adversário e o outro, né, as pessoas têm uma contradição nisso. Quer dizer, a realidade objetiva das coisas, que deveria ser o meu critério de escolha, aquilo que define, né, as posições que eu tomo, não é. Eu acabo tomando minhas decisões por essa ilusão que a gente está vivendo, essa construção de uma falsa realidade. Quando é que a gente vai cair em si? Ou as pessoas não vão cair em si? Elas preferem viver eternamente nessa anestesia dos fakes que a gente está vivendo?
Olha, eu acho que elas não vão cair, Gilson, por uma razão simples. Nenhum dos dois candidatos é novato. Né? Os dois já tiveram um comando. Então, o que a gente está avaliando aqui? O que um fez e o que o outro fez. A mim, pouco importa o que o candidato A diga e o que o candidato B diga. No entanto, faz pouco importa. Eu sei o que eles fizeram. É simples assim. É só olhar o que um fez e o que o outro fez. Então, a retórica dos candidatos não importa, principalmente em época de campanha. Quem é que de campanha fala-se tudo. Não é verdade? Em época de campanha, tudo fala. Né? A gente lembra que na eleição que o Lula conseguiu vencer... Ele venceu quando ele criou para ele uma personagem Lulinha, Paz e Amor, todo mundo se lembra disso. E, na verdade, a hora que ele se elegeu, ele fez aquilo que ele bem entendeu. Era só um projeto eleitoral. Bom, os outros candidatos estão fazendo a mesma coisa, hoje guardaram as suas devidas proporções, estão fazendo a mesma coisa. O que acontece é, algumas pessoas votam no Lula, votam no Bolsonaro, muito mais por uma questão religiosa, do que por outra questão. O Lula agora é um apóstolo de uma igreja, que é o lulopetismo. E o Bolsonaro é o apóstolo de outra igreja, que é o bolsonarismo. Então eles, na verdade, são apóstolos de uma igreja. Parece que as pessoas estão votando no Messias. Então eu vejo que essa eleição é uma eleição em que o grosso dos eleitores está aí atrás de votar nesse ou naquele Messias mais afinado com as crenças religiosas de mundo que, porventura, eles têm. Então não tem fundamentação fática. Porque se a gente olhar para a realidade, não dá. A realidade muda tudo. Tanto é verdade que a gente teve nessa eleição um número de 37 milhões, quase 38 milhões de abstenções. Na minha opinião, quem vai vencer as eleições são os que estiveram fora no primeiro turno. Esses caras estiveram fora no primeiro turno.
Ou seja, você calcula que quem esteve fora no primeiro turno venha a votar no segundo, define?
Define. Eu duvido, eu olhando para mim, da experiência que eu tenho de vida, da experiência que eu tenho em política, a chance que o presidente, ex-presidente Lula tem de agregar mais votos do que ele agregou é praticamente nula, porque se ele tivesse essa chance, ele teria vencido o primeiro turno. Eu acho que ele foi no topo do que ele podia fazer. No topo do que ele podia fazer. Já o presidente Bolsonaro lutou com uma coisa complicada, que é todo um volume de pesquisas que não reproduziam a realidade, empurrando as pessoas na direção do voto útil, que é uma característica do Brasil. O brasileiro tem isso, né? Então, aqui no Brasil, o brasileiro quer votar em quem vai ganhar. Não importa se ele gosta ou não gosta da pessoa. Ocorre que, com essa aproximação, eles terminaram o segundo turno tecnicamente empatados no segundo turno, não levando em consideração os nossos institutos de pesquisa. Levando em consideração o instituto de pesquisa, que a variável é 20 para mais, 20 para menos, não. Mas eles terminaram, pelo que a gente conhece, tecnicamente empatados. A questão é quem agora é capaz de aglutinar em torno de si mais votos. E esses votos viriam de onde? Porque quem é da religião lulopetista já é, né? O cara já é, ele é crismado, batizado e crismado. Quem é da religião bolsonarista já é batizado e crismado. Esses caras não vão lá de lá para lado nenhum. Quem foi, foi. A questão agora é quem estava fora do jogo, ou apoiando o Simone, ou apoiando o Ciro, ou não foi votar, que também é um número muito grande, esses caras, aparecendo na eleição, vão definir.
O que eu acho mais engraçado nessa discussão que a gente está tendo, essa conversa, é que você tem dois opostos. Você colocou bem, né? Duas religiões aí. E duas religiões que se colocam como inimigas, ou seja, não voto nesse porque não gosto de você, acredito piamente nesse, por isso não sigo você. Meio uma eleição cruzadista, né? Uma guerra religiosa.
Sim, sim.
Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, quanto mais se cria o antagonismo de uma oposição ferrenha, parece que os dois vão ficando muito parecidos.
Inclusive. Muito parecidos.
Como é que a gente explica isso? Quer dizer, há o oposto da diferença no discurso, na oratória e no comportamento, ficam muito iguais.
Sabe por quê? Eu tenho uma tese para isso.
Fala.
Quem comanda o Brasil desde o governo Sarney é o Centrão. Qualquer um que ganhe sabe que ele não vai governar sem o Centrão. O que eles começam a fazer agora? Eles começam a convergir o discurso deles para a direção do centro. Porque sem o apoio do centro, ninguém vai fazer nada. Nem Lula, nem Bolsonaro. É necessário a existência. O Brasil está vítima de uma espécie de máfia do Centrão. Assim como nós estamos sendo vítima de uma coisa pavorosa, extremamente perigosa, que é o ativismo político do STF. Isso é extremamente perigoso para ambos os candidatos. Porque senão, daqui para frente, todos os presidentes da República vão governar com medo de um STF interventor. E esse não é o papel do STF. Não estou protegendo fulano A ou B. Esse não é o papel. Muita gente fala assim, mas antigamente todo mundo só conversava sobre futebol. Hoje o cara sabe o nome do ministro do STF. Mas não é para saber. A população não é para saber o nome do ministro. Ele não é para sair em capa de revista. Ele não é um popstar. Ele é um sujeito que tem que estar alheio, distante, que é a característica do juiz, para poder ter imparcialidade para jogar. Agora, os nossos juízes estão no meio do jogo. Eles correm, eles batem bola. E aí, claro, as decisões dele ficam decisões de fígado e, portanto, cada vez piores. Nós vamos precisar, num próximo mandato, que o Senado da República, que tem poder sobre o STF, ajeite a casa. Porque não pode continuar desse jeito, ruim para a democracia.
Tá, vou fazer uma conversa final aí, e eu quero aproveitar essa questão do juiz que você falou, do futebol. Não sou lá um entendido em futebol, né?
Nem eu.
Mas tem uma coisa interessante, um dia eu vi um comentarista falar, achei muito legal. Ele falou assim, quando o juiz vira protagonista do jogo, é sinal que o juiz é ruim. Né? Então no STF, de certa forma, saber o nome dos juízes do STF, dos ministros do STF, significa que a coisa não está boa. Sabe. Aí você falou que o Centrão é hoje, de certa forma, está eleito aí, a gente sabe que o Centrão é mais de 50% do Congresso agora, é ele quem vai governar nos próximos 4 anos junto com quem foi eleito.
Sim.
Isso me parece muito uma brincadeira, né, fazer uma comparação de que, olha, alguém aí já está com o comando na mão, já tem dois definidos, né? O STF está aí e o Congresso tem o Centrão. Sim. Resta saber quem é que vai, né, na terceira vaga, na terceira companhia.
Sim.
Aí nós temos, quer dizer, os próximos 4 anos que a gente acha que está se definindo agora, ele já está 2/3 definido, e a gente na prática está escolhendo quem é que vai fazer companhia para aparecer na foto.
É exatamente isso. Exatamente isso. De qualquer maneira, os dois terão de compor com esse centrão, mas eu, olhando assim de fora pelo resultado das últimas eleições, o presidente Lula, se for eleito, vai ter muito mais dificuldade de fazer essa composição, né? Porque ele tem uma, ele vai ter de cara, principalmente no Cerrado, no Senado, uma posição ferrenha, né? É uma posição ferrenha, né? E nessa altura do campeonato, o Senado é importante por quê? Porque só o Senado pode fazer impeachment a ministros do Supremo. E eu acredito que numa próxima eleição, os políticos estão começando a ficar com medo da fera que eles provocaram. Eles deram laço, né? Eles cutucaram demais, provocaram demais o judiciário. E agora o que acontece? Deram um protagonismo que o judiciário não deveria ter, não pode ter. Constitucionalmente ele não pode ter esse protagonismo, né? Mas agora ele virou uma estrela, gostou de aparecer na TV. Só que agora está prejudicando efetivamente as coisas como elas têm de andar. Aquela história, nós dois estamos brigando aqui. Nós já vamos chamar a professora se for necessário. Enquanto eu puder, eu e você, mano a mano, puder entender, não tem a partida da professora. Então a professora não pode vir tomar o partido, ó, sai, você não pode bater nele, você não pode. Não é verdade? Eu vou ficar com mais raiva de você, você vai ficar com mais raiva de mim. E nós dois vamos ficar com raiva da professora. Essa que é a verdade. E ela perde a credibilidade de professora, porque ela toma partido. O que a gente precisa é de um STF mais isento. Todo mundo está dizendo, ah, não é verdade que o STF é só olhar as manchetes e ver. Uhum. O ministro diz, isso não pode, tira isso, acaba com aquilo, vota aquilo, derruba aquilo. Não faz sentido isso, cara. Uhum. É a democracia ou democracia? Eu tenho liberdade de expressão, não tenho liberdade de expressão. Agora, eles é que estão dizendo o que significa. Sob o entendimento deles, liberdade de expressão está errado. Errado. E os dois serão vítimas do STF. O Lula ganhou, será vítima. O Bolsonaro ganhou, será vítima. É preciso acertar isso aí, equacionar. Trazer o STF para dentro, para baixo da Constituição. Ele está acima.
Meu caro Dalor, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo encontro.
Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvintes.
Conversei com o Dalor Marques, escritor, consultor. Nós falamos um pouco sobre a questão do momento que a gente atravessa. A propaganda política está aí e ofensas e, de certa forma, promessas e imagens que são muito mais uma sedução do que uma realidade. A relação, de certa forma, está definida. Resta saber quem é que vai fazer parte dela.